Ah, esteja à vontade. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos. E, portanto, temos programado esta audição para vos ouvir no âmbito desta petição, da petição número 12, em relação ao que nos pretenderem transmitir. E, portanto, face ao pedido que foi aqui formulado, nós estamos aqui para vos ouvir e depois, entretanto, portanto, fariam a vossa primeira apresentação. Eu depois daria a palavra aos colegas que, entretanto, entenderem que queiram colocar alguma questão. Depois também teriam, seguindo, a possibilidade de dar a resposta. E, portanto, seria esta a metodologia que iríamos usar nesta audição. Pronto. Eu não sei se quer começar pelo Sr. Alexandre Silva Carlos, que é o Presidente, não é? Sim. Ou se é a doutora Linda Magalhães que pretende iniciar. Ok, então eu dava a palavra ao Presidente da TAI, Alexandre da Silva Carlos.
Então, muito obrigado por nos terem recebido mais uma vez. Portanto, já não é a primeira vez, já aqui caras que não são bem conhecidas, e eu também já devo ser bem conhecido aqui dentro da Assembleia. Mas teremos que voltar cá às vezes que forem necessárias e não iremos desistir enquanto realmente a situação não se resolver. Ou pelo menos enquanto tivermos força para podermos apresentar este caso, que é um caso que nós consideramos de uma plena justiça social. Eu começaria por dizer, está aqui o Sr. Deputado Bruno Dias, que já conhece muito bem a nossa situação, conhece já há anos esta situação. Não sei se os senhores deputados presentes desta sala conhecem a situação que nós trazemos aqui, mas aquilo que me consta é que, na verdade, isto, apesar de não ter ainda, não estar ainda num caminho, digamos, que nos dê alguma esperança para que possamos, digamos, concluir este processo, temos tomado conhecimento que realmente ele tem sido muito discutido aqui dentro da Assembleia da República, entre vários grupos parlamentares. Inclusive, nós tivemos aqui, muito recentemente, já neste novo ciclo político, digamos, uma reunião com todos os grupos parlamentares. Todos os grupos parlamentares que nos receberam, todos eles se mostraram, todos eles, muito sensíveis ao nosso problema. Mas é preciso que essa sensibilidade, digamos, e depois o bom senso, a sensibilidade e o bom senso depois tenham uma continuidade plena em termos práticos. Porque não é concebível, esta é a nossa opinião, que um técnico que tenha qualificação profissional durante 40 anos, ao abrigo de uma legislação que é o 73-73, de um minuto para o outro, ou seja, de um dia para o outro, ele deixe de ter essa qualificação. Nós não percebemos isso. Não percebemos, nem acho que ninguém percebe isso. A nossa convicção é que ninguém pode entender isso, ou ninguém pode perceber isso. Acho que ninguém pode, digamos, admitir uma situação dessas. Eu já dei aqui vários exemplos e eu diria aos senhores deputados o seguinte, que se colocassem na situação de um ATAI, que era trabalhar numa empresa, seja ela privada ou pública, que desempenhava uma determinada função durante aquele período, e que de um momento para o outro, apesar de ser uma pessoa muito competente naquilo que executava, muito acarinhada pela sua própria entidade patronal, era obrigada a dizer a essa mesma entidade patronal: olha, o meu trabalho, você considera que o meu trabalho é excelente, você é um excelente profissional, tem brilho profissional, sabe aquilo que faz, tem competência, e eu, olha, mas eu a partir deste momento não lhe posso dar continuidade porque o senhor perdeu as suas qualificações ou as suas competências. Portanto, penso que isto, digamos, é completamente inconcebível. Relativamente a esta questão, que é o caso dos ATAIs, e isto digo isto mais pelo seguinte: os ATAIs são pessoas, portanto, são técnicos qualificados, são técnicos qualificados pelo próprio Estado português, ou seja, pelo Ministério da Educação, não são pessoas oriundas aí de um buraco qualquer, ou seja, elas não apareceram no país de repente, não caíram, digamos, do céu, como eu costumo dizer. São pessoas que têm a sua qualificação reconhecida pelo Ministério da Economia, pelo Ministério da Educação, e são pessoas que estavam a exercer a sua atividade ao abrigo de uma legislação que era o Decreto-Lei 73-73. Portanto, não são pessoas que caíram de paraquedas de lado nenhum. ao sair a lei 31, digamos, ao fazerem a revogação do decreto número 7373 e a alteração da lei 30, com a alteração da lei 31 de 2009, estes profissionais ficaram impedidos de poder exercer a sua atividade. E é isto que nós queremos aqui deixar bem vincado. Como é que estes profissionais, qualificados pelo próprio Ministério da Educação, pelo próprio Estado, ao fim, em 2009, tiram-lhe as suas expectativas de carreira, deixando-as, digamos, na penúria, na miséria, como é que vão alimentar as suas famílias? E ninguém teve em consideração isto. Eu, aliás, eu já disse aqui diversas vezes que nesta casa não mora nem a sensibilidade, nem o bom senso. Se houvesse sensibilidade e bom senso para essa questão, eu tenho quase a certeza que é aquilo, no fundo, que me move a mim como presidente desta associação, que já, aliás, eu ando aqui por uma questão que eu considero como uma questão social e que eu tenho que levar até ao fim. E como conheço muito bem o processo, entendo que sou a pessoa que, neste momento, estou mais bem preparada para a poder apresentar e defender, inclusive, os meus colegas. Porque poderia dizer... dizer aqui outras coisas, que era por exemplo, relativamente à questão de um profissional que vê-se impedido de um dia para o outro de exercer a sua atividade, como é que ele vai chegar a casa com a sua família, com a sua mulher, com os seus filhos? O que é que ele vai dizer? Como é que ele vai, digamos, dar a educação aos filhos, portanto, pagar a sua renda de casa? O que é que ele faz? O que é que ele vai fazer na vida? Vai para o Fundo de Desemprego? Vai pedir um subsídio ao Estado? Nós, sinceramente, não percebemos isso. Por outro lado, entendemos também que o efeito da Lei 31 de 2009, alterada pela Lei 40 de 2015, que teve um efeito contrário àquilo que a própria lei pretendia, que era dinamizar o setor da construção, digamos, fazer um rastreio, digamos, dos técnicos que estavam, digamos, na sua própria atividade, não lhe tirando as competências, mas dando-lhe responsabilidades. E isso não foi feito. Isso não foi feito. Relativamente ainda à questão da Lei 31 de 2009, que depois foi, entretanto, alterada pela Lei 40 de 2015, nós, num tempo oportuno, enviamos, digamos, um ofício ao Ministério da Economia, digamos, a solicitar que fosse nomeada a tal comissão, prevista no artigo 7º da Lei 40 de 2015, que nomeasse essa mesma comissão para fazer as correções à lei que fossem necessárias para salvaguardar este tipo de situações. E inclusive para expurgar aquilo da lei, aquilo que realmente não estava a funcionar bem e que merecia alguma correção. Se essa lei merecia alguma correção, era precisamente respeitar os direitos dos próprios ATAIs. Isto porquê? Porque havia, numa altura, já entrou aqui em 2012, não sei se esta Assembleia tem memória disto, provavelmente seriam outros colegas, que é uma proposta de lei 493/2012, tem sido aqui também muito, muito falada, que respeitava os direitos dos ATAIs, enquadrava-os nesta nova legislação. Isto porquê? Porque já na altura nós andamos aqui com este problema e o Governo entendeu, ou seja, compreendeu-nos as nossas razões. Só que nós não percebemos porque é que na altura... Esta alteração à Lei 31/2009, que era uma proposta de lei de 14/2/2013. Esta proposta, para além de salvaguardar o que era uma transição da diretiva, que transpôs a ordem jurídica da ordem diretiva 205/36 da CEE, ela dizia que respeitava, visando salvaguardar os direitos dos técnicos que à data da publicação da referida lei detenham qualificação de agentes técnicos de arquitetura e engenharia ou correspondente às habilitações de mestrança, construtor civil e técnico de edificações e obras, que é aquilo que nós defendemos, é aquilo que nós reivindicamos, são estes técnicos que estão qualificados pelo Ministério da Educação. Não estamos a reivindicar para outros, estamos a reivindicar para aqueles que realmente tinham qualificação à entrada da Lei 31 de 2009, que é, entretanto, alterada pela Lei 40 de 2015. Ninguém ainda nos conseguiu dar conta como é que esta proposta desapareceu e nunca chegou a ser discutida neste Parlamento. Um dia, provavelmente, irão nos dar, digamos, conta disto. Entretanto, também, já agora também posso dizer que esta proposta foi apresentada na altura do Dr. Álvaro Santos Pereira, João Santiago Dantinho, que era na altura do, que estava, digamos, na altura em exercício o próprio PSD. Mas isto não, aqui não tem a ver com o partido, tem a ver com pessoas. Tenho aqui também um resumo, ainda soube, tenho aqui um resumo de todas as qualificações que os atais possuem. E posso dizer o seguinte, o perfil do ATAI era estudar, projetar e fiscalizar trabalhos de engenharia, arquitetura e construção civil, instalações técnicas correntes, situadas ao nível da sua formação média em construção civil, efetuar tarefas de caráter técnico necessárias ao estudo e concessão de projetos. Isto é o despacho 85-85, da área do nosso plano curricular, que era um curso de 5 anos e que dizia que com a conclusão do 5º ano ele ficava habilitado para ser capaz de fazer isto. Se ele ficava habilitado para ser capaz de fazer isto, eu pergunto porque é que a lei 31/2009 ele fica incapaz ou fica inqualificado ou fica sem qualificação para poder exercer essa mesma atividade, voltando um pouco atrás daquilo que disse. E diria o seguinte, quando a Lei 31/2009 foi apresentada neste Parlamento, todos os senhores deputados ou dos grupos parlamentares tiveram a oportunidade de se pronunciar. Eu, por acaso, é uma coisa que eu guardo na memória e que um dia irá fazer parte da memória do meu livro, que é o excerto de todas as comunicações ou das intervenções do orador de cada um dos partidos, que, por acaso, está aqui a primeira intervenção, que é do PCP, que está aqui representado pelo Bruno Dias, não é? Eu diria o seguinte, se eu ler todas as intervenções dos senhores deputados, da altura, todos eles estavam sensíveis e preocupados com esta situação. Na verdade, a Lei 31/2009 foi publicada. E até hoje, não houve ninguém que tivesse o bom senso e a tal sensibilidade para olhar para isto com olhos de ver e realmente que foi uma maldade que fizeram, eu diria mesmo, uma maldade que fizeram a pessoas que estavam em pleno exercício de atividade com 45 anos. E diria mais... Diria uma coisa muito simples. Eu próprio, que assinei 10 projetos para um municipal, para uma Câmara Municipal, recebi há uma semana, que dizia assim, o projeto apresentado, subscrito por um agente técnico de engenharia, o que, de acordo com o previsto no número 2 do artigo 10º, conjugado com as disposições previstas no artigo 24, ele até nem sabe qual é o artigo. O artigo 24 nada tem a ver com isto. O artigo 24 tem a ver com o seguro da responsabilidade civil. Nem tem a ver. Eles provavelmente nem a própria lei conhecem. 31/2009, a sua atual redação, o técnico subscritor do projeto não possui qualificação para elaborar projetos de arquitetura. E eu pergunto, não possui qualificação, porquê? Eu tenho 10 projetos nos concelhos, todos aprovados. E agora, este é o último que apresentei em 2011. Em 2015, perdi a minha qualificação. Com 60 anos de idade, perco as minhas qualificações. Portanto, isto é só para, eu digo isto com esta firmeza, só para sensibilizar. As pessoas têm que ter noção disto. Têm que ter noção que estão ao serviço do país. E estão ao serviço do país, têm que lutar por causas. Isto é uma causa que eu estou a lutar como Presidente. Espero que a Assembleia também se empenhe numa causa de justiça social e até económica. Porque, como disse, isto não ajuda nada a credibilidade nem da Assembleia, nem de quem lida com este processo. Não ajuda nada. Em termos, o que é que nós ganhamos com esta lei em termos do setor da construção, pergunto eu. Alguém me sabe responder? Ninguém me sabe responder. Ganhamos nada. Perdemos muita coisa. Perdemos profissionais qualificados com 30 anos de carreira. Isto é um exemplo que eu recebi, mas tenho vários. Posso ler aqui um mail que eu recebi de uma filha de um colega meu, que diz o seguinte. Venho por este meio comunicar que o sócio 1628, José Maria da Silva Machado, meu pai, faleceu no dia 10 de junho de 2015. Infelizmente, em muito contribuiu a decisão da Lei 40/2015. O desgosto de estar impedido do exercício da sua atividade profissional. O meu pai era um homem ativo e dinâmico, dedicou 54 anos da sua vida profissional à arquitetura. Continuava ativo 10 dias antes de falecer e, já muito debilitado, foi entregar um processo à Câmara e dizia ela que resolvia questões que os senhores arquitetos desprezavam, que são legalizações de habitações, entre outras situações. Infelizmente, para grande dor nossa, partiu com o coração magoado, porque não é de todo justo que se desprezem estes profissionais com longos anos de experiência só porque os senhores arquitetos se consideram superiores. Eu falo em arquitetos porque isto não tenho dúvidas nenhumas que isto foi uma imposição dos arquitetos. Não o são, e digo isto não pelo facto do meu pai ter partido, mas porque os conheço e sei. É evidentemente que isto é um desabafo de uma colega, e eu só leio isto para que realmente fique a dor. E esta dor não se apaga. Esta jamais ninguém a apaga. Podia, digamos, dizer que relativamente às câmaras municipais, elas têm, digamos, uma visão totalmente diferente e existe aqui uma arbitrariedade enorme sobre isto. Porque, como vocês sabem, ou devem ter já percebido, a Lei 31 de 2009 previa um prazo de 5 anos para estes técnicos continuarem a exercer a sua atividade. Nesse período, eles podiam tomar uma opção, que era, digamos, tirarem a sua própria licenciatura, ou seja, voltarem à escola com 60 anos, 65, e irem novamente para a escola. Como se todo um trabalho um trabalho prático na sua vida real e com o seu conhecimento, com o seu curso, uma prática real, nada lhe tivesse valido. Ou seja, ele ia começar do zero, tirar uma licenciatura, começar do zero. E quem não o fizesse ficava impedido de exercer a sua atividade ao fim de 5 anos. Mas, entretanto, o número 4 diz, mas quem se licenciar ainda pode continuar mais 2. A Lei 40 veio-lhe dar mais 1. Tudo isto, digamos, remendado, como eu costumo dizer, sem ir ao fundo da questão. E eu diria, qual é a intenção do legislador sobre o número 4 do artigo 25 da Lei 31/2009? Nem é preciso ser jurista para interpretar o que é que a legislação diz, ou qual era a intenção do legislador. Ele diz, desde que possua 180 créditos curriculares de trabalho, ou 180 créditos que é uma licenciatura. Não dizia se era engenharia, se era na arquitetura. Era qual era a área? Podia ser do imobiliário, podia ser uma licenciatura qualquer. As câmaras, umas interpretam que é assim e outras interpretam que é ao contrário. Por exemplo, este é concreto, Castro Deiro, que eu sou licenciado, interpretou ao contrário, nem sequer respeito ao número 4. E eu digo lá no meu requerimento, agente técnico de engenharia, licenciado em gestão imobiliária. E passaram por cima. E pergunto eu, quem é este senhor arquiteto para dar uma opinião que eu não tenho qualificação para fazer isto? Ele não é jurista, eu também não sou jurista. Como é que um Presidente da Câmara se atravessa a assinar um parecer desta natureza, dado por um arquiteto? Uma Câmara não terá um gabinete jurídico para, digamos, opinar sobre estas matérias? Pois nós estamos sujeitos a esta arbitrariedade, não só dos arquitetos que instrumentalizaram esta Assembleia da República, como instrumentalizaram as câmaras municipais, que nem sequer respeitam a lei. E isto é gravíssimo. Eu acho que temos que aqui ter realmente algum bom senso nisto, como eu costumo dizer. Porque poderia mostrar aqui várias câmaras que aceitam, várias câmaras que voltaram para trás e várias câmaras que não voltam para trás, que estão em contencioso. E andamos nisto. Andamos a caminhar para a Assembleia, a caminhar para as câmaras municipais, pessoas, digamos, magoadas e digamos, nós sentimos-nos frustrados. Nós sentimos-nos frustrados com esta situação. Porque eu acho que ninguém gostaria de, ao fim de uma carreira, ou de tirar até por este andar, eu até diria que qualquer dia uma pessoa que seja licenciada, esta Assembleia lembra-se de impedir de exercer essa atividade e deixa de exercer. Portanto, eu já admito que isso possa um dia poder acontecer também. Se a Assembleia tem o direito de, ou seja, tem o poder legislativo, não é? A lei sai daqui. Ora, se esta depois não é contestar, não pode ser contestar nos tribunais. Nós vimos-nos impotentes. Junto do Provedor da Justiça, junto do Procurador, junto do Sr. Presidente, junto dos grupos parlamentares, já disse ali ao nosso amigo e deputado Bruno Dias, se realmente votou contra, os verdes votam contra, o PCP vota contra, que haja alguém que tome uma iniciativa legislativa e de uma vez por todas dizer, vamos ver se estes homens têm razão ou não têm razão. Ou apresentam no Tribunal Constitucional mandam para o Tribunal Constitucional. Vamos lá ver se isto tem ou não tem, se eles têm razão, se não têm razão, pelo menos para nós nos livrarmos desta dor de cabeça. Ou então que 10% dos senhores deputados nesta Assembleia digam assim: realmente já estamos cansados, vamos ver se realmente há aqui alguma coisa a fazer. Até porque existem os instrumentos para isso. Ou seja, a Lei 40/2015, o seu artigo 7º, deu precisamente esse instrumento. Mas era o Ministério da Economia que tinha que nomear essa mesma comissão para acompanhar. Há de haver alguém que faça esse esforço também e que realmente esta situação não podemos andar aqui todos a perder muito mais tempo com isto. Penso eu, esta é a minha posição. Para um pouco para terminar, que é aquilo que eu estava a dizer. Como nós nos sentimos impotentes para toda esta situação, continuamos a apelar, digamos, a estas reuniões que nós aqui temos o imenso prazer de vir cá, e é sempre com bom agrado que viemos cá, porque é sinal que estamos vivos e que as pessoas ainda nos querem ouvir. Isso é um bom sinal, pelo menos ainda existe diálogo. Enquanto existe diálogo, há vida, enquanto existe diálogo, há esperança. Porque eu diria que há de haver uma saída para isto. Há de haver uma saída para isto, e há de haver uma saída que tenha em conta o problema social que esta lei provocou, que esteja no plano social, que tenha uma vertente no plano social, que as pessoas tenham sensibilidade para isso e que haja aqui bom senso nisto. E nós estamos disponíveis para apresentar, e estamos agora nessa via, que é junto das reuniões que nós fizemos, houve um grupo parlamentar que se disponibilizou para receber uma iniciativa legislativa e para, digamos, inclusive, falar com outros grupos parlamentares para ver se realmente havia aqui pegávamos aqui um pouco no fio da meada a ver se ia ao Parlamento e se havia aqui alguma correção à lei que viesse repor aqui alguma injustiça nisto. Portanto, e essa, estamos nessa agora, que eventualmente até depois poderíamos cá fazer chegar uma proposta dessa natureza, se assim o entenderem que é útil. E era isto que eu queria dizer. Estamos nesta agora de apresentar aqui neste Parlamento uma iniciativa legislativa, é um grupo parlamentar que se prontificou, digamos, a receber essa mesma iniciativa legislativa, e queria falar com os outros grupos parlamentares para, enfim, nos ajudar. Nós já tivemos alguém que nos disse: nós vamos ser parceiros vossos aqui dentro desta Assembleia, porque realmente isto é uma injustiça e que realmente nós não podemos continuar a continuar-vos a ouvir todos os dias e a continuar a vocês virem para aqui lamentar-se com estas situações. Isto realmente já não passa de lamentações sobre lamentações, e nós magoados, é como aquela pessoa que está magoada, quer-se curar, mas não consegue. Ou seja, o médico não consegue, não é que o médico não tenha competência para o fazer, mas não quer curar o doente. Ou seja, nós sabemos que o médico pode curar o doente, mas ele não quer curar o doente. E nós sentimos impunes porque não temos outro médico para nos curar. E não podemos mudar de médico. Nós, neste momento, não podemos mudar de médico. O médico não nos quer curar e nós não podemos mudar de médico, porque a Assembleia só temos esta. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada pela sua apresentação. Não sei se a doutora Olinda também pretende. Portanto, eu passar a palavra à doutora Olinda.
Eu serei breve. Eu creio que os senhores deputados já sabem, portanto, já têm um enquadramento jurídico do que aqui se trata. Esta questão já é muito antiga e nós tentamos, através do texto da nossa petição, fornecer à Comissão o enquadramento jurídico. Eu, perdoe-me a indiscrição, eu estou a olhar para as mesas, a nossa petição vinha acompanhada de 3 parceiros. Eu não sei se terão recebido os 3 parceiros, mas como é um volume bastante grande, que eu não estou a vê-lo aí, por isso não sei se terá chegado aqui à Assembleia, terá. Portanto, a questão jurídica e o enquadramento jurídico desta questão está mais do que tratado nesses 3 parceiros e no texto no texto de petição que a acompanha. E a questão aqui se não tiverem, eu também trago e posso deixar ficar. Portanto, a questão jurídica aqui é muito simples. Temos a aprovação, e que os senhores deputados por certo já estarão mais que cientes e a par dessa questão. Temos a aprovação pela Lei 31/2009 de uma de um conjunto de novas normas do setor da construção, da qualificação dos técnicos profissionais que atuam nesse setor e que vem revogar este decreto 73, que estabelecia as competências dos agentes técnicos de arquitetura e engenharia, os ATAIs, que o Sr. Presidente acabou de referir. E esta lei vem revogar, dando, contudo, um período transitório, ou dois períodos transitórios, de 5+2, que agora, em virtude da alteração da Lei 40/2015, passou a ser 5+3, um período transitório de aplicação desta lei. Durante os primeiros 5 anos, estes agentes técnicos continuaram a poder exercer a sua atividade profissional nas condições que o vinham fazendo, tendo, contudo, que fazer prova de que já vinham exercendo a profissão. A partir do momento que este período transitório de 5 anos terminou, o que aconteceu em novembro de 2014, passaram a não poder exercer esta profissão, a não ser que tivessem, como o Sr. Presidente acabou de referir, uma licenciatura ou então 180 créditos concluídos. Este período transitório acabaria agora em 2016, mas em virtude da Lei 40/2015 vai acabar em 2017. Portanto, a questão que aqui se coloca e que a Associação pretende ver levada a efeito e que vem defendendo a inconstitucionalidade desta lei na parte em que retira a estes técnicos as competências que vinham exercendo ao abrigo do Decreto 73-73, alguns, em muitos casos, na grande maioria dos casos, há mais de 20, 30, 40 anos. Portanto, não estamos a falar de ninguém que obteve esta qualificação profissional ontem. Estamos a falar de pessoas que estão numa fase mais adiantada, portanto, da sua vida e que têm largos anos de experiência e que, de repente, se veem impedidos de exercer esta profissão. Estamos a falar de uma forma muito simples. Este período transitório terminou no dia 31 de outubro de 2014. Portanto, de um projeto que pode ser assinado, elaborado por estes técnicos e assinado e apresentado numa Câmara Municipal no dia 31 de outubro de 2014, que é válido, e que no dia 1 de novembro, portanto, no dia seguinte, deixa de o ser. Portanto, é tão simples quanto isso. Não houve aqui nenhum tipo de fato superveniente que fizesse com que esses técnicos fossem menos capazes ou menos competentes para subscrever estes projetos, não. Pura e simplesmente houve uma alteração legislativa que os impede, continuando eles a ter as mesmas competências que tinham no dia anterior. É tão simples quanto isso. E o que a Associação pede não é que se continue, que se prolongue a vigência deste Decreto 73-73 ad eternum. Não é isso que se pede. Pede-se apenas que se salvaguarde os direitos destes técnicos, dos técnicos que à data, portanto, da data de aprovação da Lei 31 de 2009, já estavam em exercício da profissão. Não são os novos, não são os que agora vão obter a qualificação profissional e a formação académica, não. São apenas aqueles. A Associação tem estes técnicos bem identificados e, portanto, isto seria uma norma, uma disposição transitória da Lei 31 de 2009 que, obviamente, com o decurso do tempo e conforme estes técnicos fossem cessando funções e terminando as suas vidas ativas profissionais, também esta norma deixaria de ser aplicada e, então, para os novos, teriam que observar as disposições de qualificação normais no restante diploma. Portanto, não se pede aqui uma prolongação de vigência deste Decreto 73, pede-se apenas que se salvaguarde esta posição, os direitos adquiridos destes técnicos, as expectativas que tinham quando concluíram uma formação profissional e académica que lhes foi fornecida pelo Estado, tendo em vista exatamente o exercício daquelas competências. A questão jurídica, não os vou aqui estar a amassar com os argumentos jurídicos, até porque eles já constam na nossa petição, está mais do que fundamentado. A tese que nós defendemos em constitucionalidade desta norma está mais do que fundamentada, as razões estão mais do que expressas nos três parceiros que juntamos e, efetivamente, aquilo que nos traz a esta comissão é o facto de já termos a Associação desde 2009 e, da minha parte, enquanto mandatária da Associação, já há quase 2 anos, ou mais de 2 anos, ter batido a várias portas. Já não há, por certo, neste Parlamento, nenhum grupo parlamentar que não tenha recebido uma missiva assinada por mim. Portanto, já tentamos por todos os lados, já fomos para os tribunais através de uma providência cautelar. Claro que o Tribunal Administrativo nos disse aquilo que nós já sabíamos que íamos ouvir, que é a competência do Tribunal Constitucional. Nós já sabíamos isso, mas não podíamos deixar de tentar. Também já dirigimos várias cartas ao Sr. Presidente da República, ao Sr. Provedor de Justiça, só que nós não conseguimos, a Associação não consegue chegar ao Tribunal Constitucional sozinha, como todos nós aqui sabemos, e decorre tão claramente da Constituição. Para tal, bastaria 1/10 dos deputados. Não foi possível reunir essa quantidade ou essa legitimidade desses deputados para aceder ao Tribunal Constitucional e a Associação que pretende, efetivamente, haver esta questão apreciada. E, por certo, se o Tribunal Constitucional concluísse que não haveria aqui nenhuma inconstitucionalidade, tal como nós entendemos, pois que teria a Associação que viver com essa sentença, com essa decisão, mas, efetivamente, é preciso Eu já não digo, obviamente, que a justiça que seria devida aqui seria uma alteração à Lei 31/2009 e acautelar os direitos adquiridos e as legítimas expectativas destes técnicos. Mas, efetivamente, se assim for preciso, se o Parlamento não se dispuser a fazer essa proposta legislativa e essa medida legislativa, terá que ser através do Tribunal Constitucional, através da Declaração de Constitucionalidade. Mas também, até vez disso, também não conseguimos lá chegar sozinhos. Portanto, o que se pede a esta Comissão, e que já resultou da petição que foi entregue, é efetivamente que se debruce sobre esta questão, porque é quase como se fosse o último reduto desta Associação, que está aqui a tentar obter alguma tutela que não consegue, por sua própria mão, obter ou atingir. É só isto.
Muito obrigada. Eu daria agora a palavra aos colegas, se entenderem. Portanto, colega Bruno Dias, de PCP.
Muito obrigado. Eu queria mais uma vez cumprimentar a Associação dos Agentes Técnicos de Arquitetura e Engenharia, o Sr. Presidente Alexandre Carlos, a Doutora Linda Magalhães, agradecer a vossa presença e agradecer a exposição que nos fazem. Pronto, e como foi dito, esta matéria sendo acompanhada nos diferentes grupos parlamentares por diferentes deputados ao longo do tempo, dá-se a circunstância de eu próprio ter tido ocasião já ao longo destes últimos anos de acompanhar um pouco mais diretamente esta matéria, por isso já estou relativamente situado em relação ao assunto que estamos aqui a tratar, mas eu penso que a exposição que fizeram sintetizou de uma maneira muito clara, muito sucinta, mas muito clara, o que está aqui em causa. E, de facto, ao longo dos anos, o processo tem vindo a ter novos desenvolvimentos e a trazer novas discussões, mas o assunto central que está em causa foi identificado, pelo menos desde 2008-2009, e continua sem solução. Dito de outra forma, está mais grave agora do que em 2008-2009, porque, entretanto, as pessoas ficaram sem o direito de exercer a sua profissão nos termos em que o faziam antes, não é? Há uma primeira observação penso que é justo fazer e que devemos fazer. Devemos essa observação à ATAI e à sua mandatária, que tem a ver com alguma morosidade que não é propriamente aquilo que nós desejamos na Assembleia, que se verifique em relação às petições que são apresentadas. É um facto que, ou por circunstâncias que às vezes têm a ver com a mudança de uma legislatura para outra e os deputados depois são substituídos no novo mandato, etc., transita para outro relator, por aí fora, ou porque há a opção política de fazer um conjunto muito diverso e aprofundado de audições e de reuniões, já houve vários casos desses, mas neste caso uma petição que entra em outubro, que passa para a Comissão em janeiro, salvo erro, que é admitida em abril e que é ouvida em entidade peticionária em junho, não é o que nós desejamos que aconteça por norma. E para mais, quando sente a necessidade de requerer à Assembleia que aconteça aquilo que nos termos da lei já devia ter acontecido, que é esta audição. Né? Qualquer das formas, ao contrário do que, por exemplo, aconteceu com os arquitetos em 2014, neste caso, talvez a morosidade, sendo uma coisa por natureza negativa, pode jogar a favor de um tratamento adequado, ponderado e justo dos assuntos em presença. Esperemos que sim. Já que estamos a demorar, então que essa demora sirva para alguma coisa de bom. Esperemos que sim. Esperemos que sim. Porque eu dou um exemplo. Falou e bem naquele documento que é o PL 493/2012. Essa foi, digamos, a proposta de lei, ou melhor dizendo, o anteprojeto de proposta de lei que foi ao Conselho de Ministros. Não, que iria ao Conselho de Ministros e que foi posto a circular pelo então Governo, pelo Ministério, posto a circular, isto é, foi submetido ao parecer das classes profissionais e das suas representantes. O Instituto apresentou à ATAI, apresentou às ordens profissionais, etc. E esta proposta inicial, este anteprojeto que estava a ser preparado para ser levado ao Conselho de Ministros, quando vem do Conselho de Ministros, tem um texto diferente. Acontece, o processo legislativo é assim mesmo. Aliás, diria ao Governo na altura, foi precisamente por ter em conta as opiniões e os pareceres das várias entidades que houve depois uma ponderação dessas várias contribuições e houve uma alteração correspondente a isso. Bom, do nosso ponto de vista nesta matéria, como tivemos depois a ocasião de dizer, mudou para pior. Foi alterado, mas foi alterado num sentido que vinha criar problemas. Mudou para pior porque havia alguma consideração que estava no sentido de ainda repor alguma justiça, resolvendo um problema que nós identificámos em 2009. Não é? E se bem nos lembramos, quase por unanimidade a lei foi aprovada em 2009, quase porque o PCP se absteve. E absteve-se naquela questão. Há profissionais que vão deixar de ter direito a exercer a profissão e esse é o único problema, porque para o futuro estamos todos de acordo e foi dito. Bom, os novos profissionais, as pessoas que entram na profissão, que vão estudar, que vão começar a sua profissão, já sabem com o que é que contam. E os próprios ATAIs dizem, e os seus representantes, que isto coloca-se para quem devia ter os direitos adquiridos salvaguardados e respeitados. E tivemos todos de acordo, exceto precisamente na questão de os que estavam já a exercer a sua profissão deviam ser considerados e não foram. Em 2015, isto é, 2013, 2014, 2015, podíamos ter isso resolvido. A PL 493 iniciava que isso podia acontecer. O texto que vem para a Assembleia já não trazia essa hipótese. Se a proposta do PCP que foi apresentada da alteração à proposta de lei 227, que foi o texto que veio do Governo para a Assembleia, se tivesse sido aprovada a proposta de alteração que o PCP apresentou, nós não, de certeza que não estávamos agora a ter esta reunião. Porque a proposta do PCP, eu diria que é mais... em cheio, a cortar o problema do que... Esta é a primeira questão que eu gostava de deixar, porque eu penso que era interessante que a ATAI se pronunciasse e ficasse registada essa questão e essa matéria. É que a proposta que a ATAI já admitiu é já de alguma... já é de possibilitar alguma flexibilidade em relação ao que ficou de alteração. Isto é, o que é que o PCP propôs e defende? Defende, presente. Os técnicos que à data da publicação da lei detenham qualificação de agentes técnicos de arquitetura e de engenharia ou a correspondente às habilitações de mestrança ou construção civil, técnico de edificações e obras, com especialização de construção civil equiparada, obtida em cursos regulamentados e reconhecidos pelo Ministério responsável pela área de educação, mantêm as competências que lhes eram reconhecidas no âmbito do Decreto 7333. Do nosso ponto de vista, com uma norma deste tipo, estava o assunto resolvido. A ATAI apresenta-se perante a Assembleia com uma solução que até admite que algumas situações fossem aqui mitigadas. E eu deixava essa primeira pergunta. Esta proposta foi rejeitada com o voto contra do PS, PSD e CDS, na votação na especialidade da proposta de lei, em novembro de 2014, salvo erro. O título da petição é, de certa forma, indiciador de uma parte da abordagem, que é a parte, digamos, jurídica. É a parte que diz respeito à inconstitucionalidade. Pela própria apresentação que fizeram, e estávamos a comentar antes de começar a reunião, e nós íamos chegar à conclusão que há uma vertente jurídica e uma vertente política. E a vertente política é, mesmo sem precisarmos de recorrer às instâncias do Tribunal Constitucional, a questão até podia e pode resolver-se. Eu deixava uma pergunta. Identificado que está o problema, e apontadas que estão possíveis soluções, uma é a solução apontada pela ATAI, outra era a hipótese que o PCP apresentou na proposta de alteração, outras podem existir, e podíamos até discuti-las e tratar do assunto. A questão é, do ponto de vista aí sim jurídico e caminho dos tribunais, e nomeadamente do Tribunal Constitucional, sabendo que o Sr. Procurador de Justiça tem a faculdade de desencadear um processo de inconstitucionalidade, mas, salvo erro, nos termos do seu estatuto, está impedido de avaliar reclamações ou diligências desencadeadas por organizações coletivas, tem conhecimento se algum profissional, se algum agente técnico de arquitetura e engenharia, representado ou não pela associação e representado ou não pelos seus mandatários, já alguma vez, enquanto cidadão, apresentou uma exposição ao Procurador de Justiça? E que resposta é que foi dada a essa questão? Eu penso que é interessante termos em conta, porque falou e bem do conjunto de iniciativas que ao longo dos anos têm vindo a ser feitas. E não há aqui propriamente uma fixação de sentido único de a Assembleia da República tem que promover a declaração de inconstitucionalidade, tem que haver 23 deputados e só assim é que isto se resolve. Nem é isso que está a ser dito pela ATAI. É? Portanto, eu deixava também esta pergunta, até porque do ponto de vista da apreciação que na Assembleia se faça sobre isso, era importante. E finalmente, respeitando inteiramente a decisão da mesa, também é a mesa da Assembleia, também é verdade que a Comissão de Trabalho não tem tido, digamos, a responsabilidade ao longo dos anos e digamos, o acompanhamento a esta discussão que a Comissão de Economia acabou por ter. E, portanto, isto foi sempre tratado da Comissão de Economia. A questão do... Tanto mais que a proposta de lei que está aqui... A lei que está aqui a ser falada, né? As leis que foram faladas até agora, nenhuma delas foi votada na Comissão de Trabalho. Todas elas foram votadas na Comissão de Economia e Obras Públicas. Isto é o setor da construção, é o Ministério da Economia que trata, é o Instituto, que agora é o INSI ou o INPIC, que está sempre a mudar de nome, pronto, é o Instituto que acompanhou, e, portanto, é a Comissão Parlamentar de Economia, e senhores deputados, é por isso que eu cá estou hoje. Pronto, porque, quer dizer, é lá que isto tem sido tratado, foi esta matéria assim acompanhada na Assembleia, e, como eu digo, respeitando integralmente a decisão da mesa da Assembleia que remeteu, infelizmente apenas em janeiro, a petição para a Comissão de Trabalho, verdade seja dita que, entretanto, tinha ido para a primeira comissão. Pronto. Ou seja, a palavra inconstitucionalidade despertou um sinal. Se isto é de inconstitucionalidades, vai para os assuntos constitucionais. E depois lá chegou e disse, não, isto não é assuntos constitucionais, isto é questões profissionais. Questões profissionais, trabalho, comissão de trabalho, e vem cá parar. Mas isto, na verdade, era uma coisa que a Comissão de Economia vinha tratando há vários anos. E tratou. E vai ter que voltar a tratar um dia. E vai ter que voltar a tratar um dia. Pois, lá está. As decisões são tomadas e cada um responde pelas decisões que toma. Neste momento estamos perante um quadro que é o que está aqui definido. E, portanto, deixei duas ou três perguntas que penso que podem ajudar ao enquadramento, mas, pronto, fico por aqui. Não sei se algum dos seus deputados irá continuar.